Oswaldo, antes de falar do hospital, nós temos que ver o seguinte, principalmente com o evento desta pandemia, tudo na área da saúde ficou mais caro, tudo, absolutamente tudo. Desde medicamentos, obviamente profissionais, né? Equipamentos, virou uma coisa assim de louco e aqueles custos que nós tínhamos aí há um ano e meio, dois anos atrás, hoje já não tem nem base, já você não consegue fazer base de custo de tudo, né? Equipamentos, medicamentos, né? Custos operacionais com equipe, produtos de limpeza, né? Também aí produtos de EPI, máscaras, né? Então tudo, absolutamente tudo que você pensar na área da saúde aumentou demais, os custos se elevaram muito. E ao contrário, o que vai em contra isso aí é que os custos, o dinheiro, as verbas também diminuíram muito em todos os setores, né? Todos os setores, principalmente aí na área de saúde e também para as prefeituras, né? A gente vê aí as situações aí dos prefeitos aí, principalmente das pequenas cidades, tem aí cidades que estão aí com situações caóticas. Então, em contrapartida a isso, o custo operacional da área de saúde ficou muito elevado. Tem cidades que não conseguem realmente aí bancar esse sistema, né? O sistema de saúde é um sistema caro e nós temos que procurar otimizar o sistema. Você agiliza aqui, ajunta ali, vê qual tem o melhor serviço, vê o suporte que pode dar um para o outro, vê a retaguarda. É muito importante na área da saúde que a gente vê, não é somente o próprio serviço. Por exemplo, nós temos lá o pronto-socorro, né, da Santa Casa aqui de Bandeirantes. De repente um médico falta, dá uma zebra, ele acontece, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, e de repente aí fica sem ter o profissional ali, e saúde não marca a hora, né? Então de repente tem um acidente, alguma coisa, e é vida em jogo, e isso nós não podemos deixar acontecer. E em muitos casos, né, muitos lugares, os hospitais não conseguem ter esta retaguarda, faltou o médico, ele não consegue uma reposição, e ele não consegue ter mais médicos ali trabalhando onde possa dar essa retaguarda. Então hoje ficou muito oneroso isso para os municípios, não tem absolutamente condições de tocar o serviço e precisa as parcerias. E hoje nós somos um hospital de referência em toda a região. Nós somos porta aberta, credenciados, né, com médias complexidades. Então, da região, o pessoal vem tudo para a gente aqui. Mas aonde tem, a cidade que tem um pronto-socorro, ele antes de enviar um paciente aqui para a Santa Casa, os médicos, o médico ele tem que estabilizar esse paciente, tem que colocar esse paciente, a comorbidade, identificar tudo que está acontecendo com o paciente naquele momento numa central de leito. Vai para uma central de leito, aí a central de leito distribui isso aí numa tela, os hospitais entram nesta tela e os profissionais daquele hospital, com os dados que o médico oferece na tela, em relação àquele paciente, o médico acha que se dá para receber aquele paciente naquele hospital ou não. Isso tudo, esse processo, né, demora horas às vezes, né? Horas, de repente demora dia, até um paciente chegar num pronto-socorro de uma maneira, de um acidente, um infarto, um AVC, ele chega até o médico estabilizar esse paciente, fazer todos os protocolos, fazer todos os procedimentos, colocar este paciente e as informações desse paciente na tela, ir para uma central de leito, demora. E se nós tivermos um lugar que não tem estrutura para poder manter esse paciente, por exemplo, um pronto-socorro, um hospital, ele tem que ter ali um respirador. Se você não tem um hospital onde você não tem um respirador, os profissionais ali tem que ficar no embu ali fazendo aquela respiração artificial manualmente, e isso atrapalha, né? E é perca de tempo. Você perde tempo, e tempo é vida. Então, um paciente que está com uma comorbidade, está numa situação grave naquele momento, tem que correr, as coisas têm que ser rápido. Não é minuto, não, é segundo, né? É segundo conta vida, segundo salva vida. E nós temos que otimizar esse tempo aí. Então, tem ali o hospital de Itambaracá, tá? Eu não conheço ele fisicamente por dentro, não sei do sistema que tem lá dentro, não sei os equipamentos que tem. Eu só sei que a Santa Casa, por este ano, o ano passado e por este ano, a gente vem socorrendo o hospital ali de Itambaracá. E os meus profissionais, né, fala: Gabriel, mas puxa vida, é justo e tal, porque acontece as coisas, vem para cá, acontece as coisas, vem para cá, sem colocar na tela ou alguma coisa assim, muitas situações, e eu tenho prova disso, e, né, e nós socorremos. Só que não é o certo. Por quê? Porque eu tenho uma equipe por trás de mim, nós temos uma equipe na Santa Casa, e isso tudo também gera custo, porque o número de pessoas que nós atendemos aqui na Santa Casa é muito grande. E quando você tem um paciente que vem de um hospital, até mesmo sem colocar na tela e tal, por quê? É porque naquele local não tem, pode ter profissionais, como eu acredito que tem mesmo, médicos, enfermeiros, técnicos, mas não tem os equipamentos necessários para dar aquele suporte. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Oswaldo. É muito difícil um hospital ter um medicamento que chama Actilize. Alguma coisa assim, o Actilize. Esse, quando uma pessoa tem um infarto e vai para o pronto-socorro, a primeira coisa que faz é aplicar duas ampolas desse medicamento, né? Uma na veia e depois a outra no soro. Esse aí, o processo dele eu vou falar aqui não em termos técnicos, né? Ele dissolve o sangue ali, fica igual uma água praticamente, e o sangue dá para percorrer e tal. Estou falando de uma maneira bem genérica, assim, para a população entender, para as pessoas entenderem. Ele procura um caminho, enfim. É um medicamento que salva vidas, tá? Não todas, mas salva vidas, né? Esse medicamento hoje, cada ampola dessa, custa R$2.000. Pelo menos estava há uns 3 meses atrás. Até conversar com o Elton aí, o Elton deve ter subido com esse negócio de pandemia. Vai 2 ampolas, R$4.000. Como é que um hospital de pequeno porte, um hospital de uma cidade pequena, ele mantendo, pode ter um medicamento desse? R$4.000 ali, se der um infarto, alguma coisa. Então é muito difícil. Então é muito medicamento, é muito equipamento, é muito profissionais, e tem que ter uma retaguarda. A prefeita Mônica, no começo da gestão, no começo desse ano, tivemos uma conversa, onde ela entendeu várias situações, que ela foi com uma enfermeira ali, conversou com a gente, nós tivemos com mais profissionais, ela entendeu várias situações, naquele momento ela ia definir alguma coisa, e agora a gente vendo a situação, né, não tem condições, o custo ficou muito caro. Então eu resolvi conversar com a Mônica, voltar a conversar, explicar e oferecer o nosso serviço, o serviço da Santa Casa de fato. O que que é esse serviço? Nós assumimos o hospital de Itambaracá, com urgência e emergência. Ou um plantão noturno, ou um plantão diurno, com um plantão com médico, com um plantão sem médico, com os dois plantões com médicos, enfermeiros. E ela falou: não, Gabriel, eu assumi um compromisso e tal. Nossa, a vontade realmente é ter, não tem problema. Fizemos uma proposta. Nós teremos lá, se assim resolverem que passar para a gente, nós teremos lá o médico 24 horas por dia, com enfermeira, com técnicos, enfim, e todo o suporte aqui da Santa Casa. E não precisa esperar esse tempo, onde você tem que fazer todo esse protocolo para poder jogar um paciente, né, os dados do paciente na tela, e para poder arrumar um hospital para transferir esse paciente. Não, é jogo rápido, é tiro rápido. E a pessoa passou mal lá, se quiser vir direto na Santa Casa, nós estaríamos recebendo também essa pessoa. E enfim, nós temos que agilizar o processo, agilizar o processo para salvar vidas, e com um custo muito inferior do que está tendo hoje o hospital.
Isso aí, Gabriel, o pessoal está perguntando, isso aí seria com a Santa Casa ou o pronto-socorro também estaria envolvido? Porque o pronto-socorro geralmente é o município quem supra ali. Como é que é essa situação? Como é que ficaria o atendimento no pronto-socorro municipal com a Santa Casa e Itambaracá? É distinta a coisa?
Não, o pronto-socorro é da Santa Casa.
Sim.
Nós fazemos o atendimento aqui. Certo? Então, pronto-socorro é da Santa Casa, com profissionais da Santa Casa. Nós temos um contrato, que na realidade o contrato com a Santa Casa, com a Prefeitura, não é o pronto-socorro, é outros serviços.
Ah, tá.
Tá? Então, nós é mesmo, da mesmo modo que nós vamos fazer, estaríamos fazendo mais ou menos com Itambaracá, mas assumindo lá o serviço. Então a população iria ficar tranquilo, contente, porque faltou médico, nós temos médico para mandar lá. Faltou enfermeiro, nós temos enfermeiro para mandar lá. Medicamento, nós temos aqui estoque de medicamento suficiente para poder estar lá. A pessoa vem, precisa de uma tomografia, precisa de um raio-x, precisa de um exame de densitometria, nós temos o laboratório. É muito rápido hoje o resultado de um exame de laboratório dentro da Santa Casa. O paciente chega no nosso pronto-socorro, já é colhido o sangue, depois de 20, 30 minutos, o médico já tem esse resultado na mão. E fica muito mais fácil de você fazer um diagnóstico e de agilizar o tratamento. Então a agilidade no atendimento médico ali, na urgência e emergência, tem que ser rápido, tem o tempo urge, vamos falar assim, né? Como eu disse, não é minutos, segundos salvam vidas. Então o que é que nós queremos fazer? Nós estamos oferecendo para Itambaracá um serviço com qualidade no atendimento. Nós estamos oferecendo um serviço onde vai ter uma retaguarda, nós não vai ficar sem profissionais, não vai ficar sem médico, não vai ficar sem enfermeiro, não vai ficar sem técnico, com qualidade e variedade em medicamentos. E obviamente, parece que lá não tem um respirador, nós teremos que levar um respirador lá, no caso que precisa, e geralmente precisa. Então nós vamos ter ainda que equipar um pouco mais o hospital de Itambaracá. Isso nós fazemos, e eu assumi esse compromisso com a Mônica e também com o Macarrão, com os secretários e com outros vereadores, amigos da gente de Itambaracá. Todos, a população quer um serviço de qualidade. Quem não quer um serviço de qualidade na área de saúde, dentro da sua cidade, na área de urgência e emergência?
Ô Gabriel, mas pra gente sintetizar a coisa, está certo, não está certo, vai acontecer, não vai acontecer, em que pé que está a situação mesmo, porque é isso que o pessoal está esperando, vai ficar campo, não tem algumas coisas certas já ou não?
Olha, Oswaldo, eu vou falar pela reunião que nós tivemos. Eu tive lá esta semana, estava lá a prefeita, né, Mônica, também estava a jurídica da prefeitura, Josi, também estava a Maristela, que é a secretária da saúde, estava Regina, né, secretária da prefeita ali, acho que é isso mesmo, e o Macarrão, o presidente da Câmara, tá? E todos eles entendendo que precisa, que esse serviço é necessário para a comunidade, para a sociedade. Por outro lado, estava ali o presidente, o administrador e a advogada da OS, se eu não me engano, que administra, que gerencia esse hospital lá, né? Que faz esse serviço. Eu não vou entrar em detalhes, em relação à administração lá, porque eu não conheço, não vou falar bobagem. Eu só sei que me falaram o quanto custa isso hoje para a prefeitura. E que a prefeitura não tem possibilidades financeiras de arcar com esse serviço da maneira que está sendo feito hoje. Nós fizemos uma proposta de fazer a prestação de serviço necessária no setor de urgência e emergência dentro do hospital, com profissionais nossos, contratados por nós, tá? Também com medicamentos, levando mais equipamentos para dar mais suporte no atendimento de urgência e emergência, e colocando a Santa Casa à disposição também, no que diz a urgência e emergência, para toda a população. E também fazendo os projetos, os programas que nós fazemos aqui para a comunidade Bandeirantes, também fazendo isso aí para toda a comunidade de Itambaracá. Lembrando que nós já fazemos isso aí. Só que a partir do momento que terminar essa conversa, fica difícil também para mim falar para mim aqui, falar, nós vamos continuar fazendo, mas puxa vida, né? Nós estamos já fazendo e nós estamos oferecendo um serviço de qualidade, com um preço bem acessível hoje, muito diferente hoje do que é o custo do hospital lá em Itambaracá. Eu estou falando isso aí por quê? Porque muitas pessoas têm ligado para mim, então para mim ficar explicando um por um fica complicado. Então a gente já vem aqui, fala com toda a comunidade, obviamente, o pessoal de Itambaracá também está acompanhando neste momento. Qualquer dúvida a gente pode voltar aqui, ou as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta pelo meu telefone, pode fazer. Eu falei para a Mônica, é o seguinte, falei para todos que estavam lá. A Santa Casa assumindo o hospital de Itambaracá, O telefone que vai ficar lá na frente é o telefone do Gabriel do Vale. Da mesma maneira que eu faço aqui na Santa Casa de Bandeirantes, colocando meu telefone nas portas de entrada dentro do hospital, eu faço lá. Por quê? Porque a comunidade tem que saber quem é que resolve as coisas e quem tem possibilidade de resolver. Se um paciente chegar lá, por exemplo, nós assumindo o hospital, chegar lá, tiver alguma dificuldade, o meu telefone particular meu, do Gabriel do Vale, vai estar lá na porta do hospital e pode me ligar a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite, e nós vamos atender e vamos ver se existe a possibilidade de resolver aquele problema ou não, se é cabível ou não. Muitas coisas as pessoas pedem para a gente, às vezes nós não temos possibilidade de resolver. Mas hoje nós já atendemos Itambaracá. Só que o que é que nós precisamos? Nós precisamos acertar isso aí. Atender de fato. Ir lá e assumir o hospital.
Na verdade, cada município atende a sua cidade, não é verdade?
É verdade. Agora, Oswaldo, veja bem, eu ofereci o serviço da Santa Casa. Eu não estou forçando a Itambaracá a pegar o serviço. Nós temos uma oferta. E gostaria muito, que se alguém oferecesse um serviço com o padrão, com a qualidade, com o suporte, com aquilo que nós temos, oferecesse um serviço melhor, com condições melhor para Itambaracá. Se tiver alguém que ofereça isso, rapaz, eu vou ficar contente. Por quê? Porque aí nós ficamos mais tranquilos, nós saberemos que lá vai estar trabalhando bacana. Não estou falando que não está, gente, pelo amor de Deus, mas a gente sabe das dificuldades e da dificuldade técnica também de atender uma situação de urgência e emergência. O mínimo que o hospital tem que ter, por exemplo, é um respirador para poder atender uma urgência e emergência. Então, eu gostaria, ofereci esse serviço para Mônica, para os vereadores, para os secretários, para as pessoas que estavam lá presentes, e reafirmo aqui esse compromisso. Agora, se aparecer alguém oferecendo um serviço compatível ao nosso, com toda a retaguarda, com toda a qualidade que nós temos, com todo o suporte, equipamento de tomografia de última geração, desintometria óssea, fazer um laboratório onde você faz um exame e sai em 20 minutos, beleza, tranquilo, nós vamos ficar contentes. Agora, nós temos esse serviço e oferecemos esse serviço com preço muito baixo, muito além daquilo que eles gastam hoje. Então, nós temos certeza de estar proporcionando um serviço de qualidade e uma prestação de serviço bom para a comunidade. E a comunidade tem que ter um serviço, tem que ter um suporte de saúde de qualidade. Vida, gente, é vida em jogo.
Agora, Gabriel, já tem um prazo para isso? Como é que é? Já está definido esse prazo, não está? Para eles decidirem ou não?
Nós oferecemos o serviço e nós não temos prazo. Nós não demos prazo em absoluto. Tá. Eles que têm que resolver isso aí, por nós não tem problema. Só que eu vim até o rádio porque várias pessoas começaram a me ligar.
Inclusive ontem eu falei aqui.
Eu tenho propriedade, eu tenho sítio lá em Itambaracá, eu tenho meu rancho lá em Itambaracá. O meu pai teve uma fábrica de carroça em Itambaracá, Oswaldo.
Você vê, né? É que ontem eu perguntei, e eu falei ontem, então, porque na verdade a gente tem que explicar aí como a comunidade lá tem um apreço muito grande pela gente, então a gente tem que trazer a informação também.
Seria uma alegria muito grande, né? Porque eu me sinto também um cidadão itambaracaense, né? Seria uma alegria muito grande a gente poder estar sabendo que estaríamos aí suprindo a necessidade na área de urgência e emergência da população de Itambaracá. Eu ficaria muito feliz também se isso der certo. Agora, se não der certo, que faça com alguma empresa que dê o mesmo suporte, ou melhor, e com preço mais baixo do que nós oferecemos, né?
Gabriel, agora da nossa Santa Casa, mais alguma coisa para a gente finalizar? Nossos trabalhos aqui, já falamos na semana passada, os trabalhos estão sendo realizados, não é?
Os trabalhos, aqui vamos deixar para um outro momento, ó, tem muita novidade, tem muita coisa boa. É, mas vamos deixar para um outro momento aí.
Nós falamos, gente... já sábado passado, né, sobre a chegada do pessoal do Rotary, aquela coisa toda, o trabalho que vai ser feito lá, né?
É, eu vou explicar um pouquinho então sobre o Rotary Clube.
É que você falou semana passada, então por isso que a gente já...
É, corporativo, mas é muito bacana, tem muitas pessoas, gente, querendo saber sobre isso. É um Rotary Clube corporativo, não é o Rotary Clube, né, tipo, ele é uma parte, é um outro clube. Nós temos o Rotary Clube Internacional aqui dentro da cidade, mas ele é um outro clube, ele é um outro, se eu não me engano, é o primeiro Rotary Clube corporativo do mundo, da área da saúde. O nosso Rotary chama Rotary Clube Bandeirantes / Santa Casa Saúde. Então, o que esse clube faz? Muitas ações humanitárias e também desenvolver projetos na área da saúde para que possam vir mais verbas, para que possa vir mais equipamentos para a nossa Santa Casa e inclusive exportar também esses projetos. Hoje nós temos aí um hospital de grande porte em Londrina, utilizando de 3 projetos que foram produzidos aqui através da informação dos profissionais. O Paulo Bala, que hoje é governador do distrito, tá, montou os projetos. Então, é um momento de conhecimento, de integração, nós vamos estar aí mandando profissionais da Santa Casa para intercâmbios no Brasil e também para o exterior. É um projeto de construção, né? É um projeto onde nós vamos ter profissionais empenhados não só em trabalhar no dia a dia na Santa Casa, mas se comprometer em se desenvolver profissionalmente e trazer novas técnicas para a Santa Casa e, é claro, beneficiando lá na ponta quem? As pessoas que procuram o serviço da Santa Casa, os nossos pacientes.